Olá, eu sou a Amanda.
Oi, eu sou a Paula.
E juntas nós estamos a vivendo da nossa arte.
Episódio de hoje, artesanato e ato político.
O homem é um animal político. Se você é de humanas, provavelmente já ouviu essa frase de Aristóteles. Tá. Mas você deve estar se perguntando, o que política tem a ver com o artesanato?
Essa não é uma aula de filosofia, muito menos sobre dualidades políticas, e sim um bate-papo sobre como o artesanato também pode ser um ato político.
Seja muito bem-vinda! Se você é nova por aqui, já vou dar uma bem-vinda mesmo para você, porque tem muita gente chegando no nosso podcast, a gente sabe, a gente recebe mensagem no nosso Instagram, que é @vivendodanossaarte, falando: ai, comecei a escutar vocês agora! Então, seja muito bem-vinda, Amanda, se você é nova por aqui. Se você não é nova por aqui, seja bem-vinda novamente. A gente começa o podcast dando essas boas-vindas e também queremos falar que, se você ainda não segue a Vivendo da Nossa Arte nas redes sociais, lá no Instagram é @vivendodanossaarte, no TikTok Vivendo da Nossa Arte também, YouTube Vivendo da Nossa Arte, Facebook Vivendo da Nossa Arte, Pinterest Vivendo da Nossa Arte, mas a gente está mais ativamente lá no Instagram. Então, dá um alô pra gente se você é nova ou se não é. Marca a gente nos stories, porque a gente adora saber que vocês estão escutando. Essa é uma das formas que a gente sabe que o nosso podcast está chegando aí para vocês. Mas vamos lá, vamos conversar sobre esse episódio que eu acho que, para quem é de humanas, a galera de humanas vai curtir bastante. E eu sei que tem muita gente que é de humanas que faz artesanato. Paula, você lembra das aulas de filosofia? Nossa!
Lembro, e eram as que eu mais amava, com certeza. No colegial que eu tive, eu não tinha capacidade intelectual suficiente, não tinha tido nenhuma crise existencial ainda para refletir sobre filosofia, né? Então, eu achava meio baboseira. Hoje, claro que tinha algumas reflexões, mas não a proposta que o professor realmente se colocava ali, né, para estar passando. Mas na faculdade, amiga, porque quem não sabe, nós fizemos direito, né? Eu não terminei, Amanda terminou, e direito é filosofia pura, né? Não tem como. E depois eu fui para psicologia, que também é filosofia pura, não tem como, né? Mas eu amava, amiga, tanto que eu só mudei para psicologia porque eu percebi que eu só gostei do primeiro ano do direito, que era só filosofia e sociologia.
É isso, direito tem muita filosofia. Pai amado, até cansa uma hora, a gente tem praticamente todos os anos filosofia. A gente não tem só no quarto ano, mas do primeiro, segundo, terceiro e quinto ano tem matéria de filosofia e é cansativo até, você vê que pira a cabeça junto. Mas, né, vindo para o nosso episódio, a gente tem que trazer uns conceitos. Para quem não é, para a gente entender mais sobre ato político, é importante a gente trazer alguns conceitos da filosofia mesmo. Né? Quando o Aristóteles disse que o homem é um animal político, ele quer dizer o quê? Que todo homem, né, com todo ser humano, é um ser social. Porque como que veio, né? As pessoas começaram a se reproduzir, aí começaram a viver em comunidades, de comunidades vieram as cidades, né? E a cidade é um processo desse desenvolvimento social do ser humano. Diferente dos outros animais, né? Então, assim, claro que tem animal que anda em bando, mas nós somos sociáveis, né? Então, além disso, a gente tem uma coisa diferente dos outros animais, que para Aristóteles, né? Que é a razão e o discurso. E para ele, essa razão e também esse discurso, e aí tem muito a ver com o direito, né? vem das escolhas. Então, assim, quando a gente estuda direito porque tem essa razão e o discurso que move muito o direito, mas também move todo o ser humano, não só o direito, tá, mana? Move todo o ser humano. Por quê? Porque nós somos um ser social e um ser onde temos a razão e o discurso. E aí, falando nisso, trazendo também esse ato político do teatro, tem um cara que chama Augusto Boal, que é um dramaturgo brasileiro. Ele é o idealizador do teatro do oprimido. E assim, o que tem a ver esse teatro do oprimido com ato político, com essa loucura toda? Vocês nem falaram de artesanato ainda, né, gente? Não, não falamos, mas você tem que entender tudo isso para a gente chegar no ato político. O teatro do oprimido, que é uma metodologia do Augusto Boal, eu vou até ler no site Nova Cultura, eles trazem exatamente o que é o teatro do oprimido. O teatro do oprimido tem a intenção de promover a reflexão dos sujeitos oprimidos socialmente, objetivando que esses tomem consciência de sua própria realidade de opressão, para que a partir disso possam combatê-la e mudá-la. Olha que legal isso, né? E o que que quer dizer isso? Isso é um ato político. A partir do momento que a gente promove essas reflexões e traz essa consciência de opressão, nesse caso, né, que o teatro do oprimido traz muito isso. Traz o ato de pensar, traz a razão, traz o discurso. Então, assim, para ele, o Augusto Boal, ele diz o quê? Que qualquer ato é um ato político. Por que usar uma roupa branca ou verde é um ato político? Por que é um ato político para ele? Porque é uma escolha que você está fazendo. Então, toda atividade é política, porque tem tomada de decisão, entendeu? Então, por isso que Aristóteles fala que o homem é um animal político, por isso que Augusto Boal traz, né, no teatro, e é legal trazer que é uma outra referência de arte aqui, o teatro também tem essa intenção de consciência. Tá, mas o que que o artesanato tem a ver com isso, Paula?
Manas, muita coisa tem a ver. Bom, primeira coisa, a gente sabe que o artesanato, ele era uma ferramenta de educação moral feminina e realizado apenas no âmbito doméstico por mulheres. Então, ainda tem, né, para ainda piorar um pouco essa situação, tem raiz escravocrata, né? Ninguém quer sujar as mãos, né, para estar tá fazendo uma peça. É como se fosse algo diminutivo,
É.
algo
Tem essa frase, né?
submisso.
Essa frase é muito que mostra.
Exatamente.
Essa frase, não vou sujar as minhas mãos, mostra muito que é uma raiz escravocrata, né? Então, não vou sujar as minhas mãos, ela traz, né, esse lado pejorativo do artesanato, né?
Totalmente, totalmente. Então, quando a gente olha para isso, né, para esse passado do artesanato, gera o quê? Uma reflexão para a gente, óbvio, porque se vem daí nessa história, né, porque nós estamos falando para mulheres, a gente vai trazer o viés do artesanato voltado para mulheres. Esse é o nosso viés, né? Tarefa doméstica realizada por mulheres que para casar tinham que ter estes dons, né? Os dons, o avesso perfeito, meu Deus, ela borda como ninguém e tudo mais. Pode ver que tem muitas pinturas, né, renascentistas trazendo a mulher bordando. A gente vê em muitas séries de época também o papel da mulher ali bordando, fazendo crochê, fazendo enxoval e tal. Hoje em dia não tem nada disso, porque a partir do momento que as mulheres tomaram para si uma escolha de não fazer artesanato apenas por hobby ou para cumprir um papel social ali, já vem como a artesanato como ato político. Por isso que a gente vê muito A Amanda pode falar mais sobre isso, porque ela viajou e ela viu na Argentina as bandanas, né, amiga? Que eu acho que muito legal trazer. A gente vê muito também o artesanato feminista trazendo um viés feminista e falando assim, ó, as nossas agulhas é a nossa resistência. A gente pode escolher estar no espaço doméstico ou não.
Exato, porque aí, né, como a gente falou no comecinho, esse poder de escolha é ato político, porque é uma escolha. E se você faz artesanato por hobby, se você faz artesanato por... Ai, eu faço artesanato para ficar em casa mesmo, tem essa tarefa doméstica, porque tem algumas mulheres que ainda... ainda não, né? Escolhem ter essa tarefa doméstica, isso também é um ato político, porque é uma escolha sua. Então, quando a gente fala de artesanato e ato político, a gente fala de mulheres ocupando novos espaços também, como a Paula falou, a gente traz sempre esse viés da mulher, do papel da mulher no artesanato, e traz também um para além da técnica, que eu acho que isso me fascina, entendeu? Se você usa o artesanato além da técnica, o que quer dizer além da técnica? É um artesanato pensante, um artesanato que faz você refletir e outras pessoas refletirem. Isso daí torna ainda mais poderoso esse ato político. Vou dar alguns exemplos da vivendo da nossa arte, e também vou dar, eu também vou dar alguns exemplos fora também da vivendo da nossa arte. A vivendo da nossa arte, 3 anos consecutivos, participou de exposições onde a gente levou as nossas bonecas de pano para o museu, coisa que não é muito vista, né? Artesanato em museu já causa um olhar diferente. E esse, né, tipo, esse estranhamento que vem da arte também é um ato político. A gente está ocupando um lugar onde nunca ocupamos, entendeu? Que é o museu, que é uma exposição através do nosso artesanato. E tem, né, a Guerrilla Girls, que elas trazem, né, muito essas sátiras de as mulheres, elas podem estar no museu, elas trazem esse olhar, né? Como que a gente pode estar no museu? E tem até uma arte lá no MASP que fala sobre as mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo, né? Tem uma arte delas mega famosa, se você não conhece, coloca lá no Google Guerrilla Girls, com 2 L's, tá? E elas trazem esse ato político, ó, vamos ocupar lugares diferentes, lugares que nunca ocupamos. E esse é um exemplo fora do artesanato. E assim, as peças, né, falando em peça em si, as peças têm que serem pensantes. O que quer dizer peças pensantes? Exemplo da VDNA. A gente, 2019... E no Nordeste começou a ter nos mares, né, aquela graxa, aquela poluição, né, e o Ministério do Meio Ambiente, no caso, não fez nada, né, tava meio que negligenciando total, né, o que estava acontecendo. Então tava chegando em várias praias do Nordeste aquela poluição, aquele mar, aquela graxa, que não sabia exatamente o que era, né, na época. E aí que nós fizemos uma intervenção de pegar uma boneca
babadeira, que deu o que falar.
Deu o que falar, e a gente jogou lama nessa boneca, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de uma técnica mais pensante, é trazer as nossas indagações, né, tanto internas quanto externas, que foi nesse caso externas, né, de coisas que não estavam acontecendo com a gente, mas com o Brasil em si, da sua peça artesanal. A gente também fez uma coleção, e a gente deu muitas oficinas dessa coleção, dos bonecos amazônicos, né, que também rola, né, esse governo rola negligência em tudo, mas também com a nossa floresta amazônica. Então, assim, a gente fez bonecos amazônicos. E nas oficinas, a gente falava bastante sobre o que que São Paulo, porque as oficinas eram dadas em São Paulo, o que que São Paulo, o estado de São Paulo, tem a ver com o desmatamento da floresta amazônica? Quais são as consequências que trariam para São Paulo também isso? Então, tudo isso a gente pensava e pensa ainda, porque são trabalhos que, de alguma forma, a gente está expressando as nossas indignações ou as nossas vontades, nossos anseios, nossos desejos. Isso quer dizer uma peça pensante, certo? Uma peça que você fala assim: caramba! Olha, foi pensado para além da técnica, não estava lá com a cabeça, só com a mão, estava com a cabeça, pensando o porquê isso. Então, quando a gente fala de ato político, isso é ato político, né, Paula?
Exatamente. E até mesmo, né, com as bonecas da coleção Identidades. Quando a gente produz tanto, né, para venda as nossas bonecas e também ensina as bonecas da coleção Identidades, a gente está trazendo uma reflexão de autoconhecimento, onde a pessoa se entende empoderada para fazer suas escolhas, para entender o que gosta, o que não gosta, quem é, o que faz parte dela, o que não faz, né? E isso reflete muito na sociedade. Quando um ser humano ele consegue pensar na sua existência, ele consegue pensar em suas escolhas, ele vê, se vê empoderado de suas escolhas, e aí sim se dá o ato político. Então, tudo pode, através das suas mãos, se transformar em ato político. Não esqueça disso. Pense, faça, pense sobre o seu ateliê, porque empreender, ter a escolha de empreender, que eu acredito que a maioria aqui que escuta a gente quer empreender, isso também é um baita de um ato político. Quando a gente decide, toma as rédeas da nossa vida e fala assim: eu vou ser minha própria chefe, num ramo, você é mulher, num ramo que basicamente, tem muito campo para ser explorado ainda. A gente precisa de muitas conquistas ainda. Estamos lutando para isso. E você decide entrar para essa revolução manual que a gente fala, né? Que tem todo um viés de ato político, é a base da revolução manual. Você está agindo de uma maneira, escolhendo agir de uma maneira, né? E tomando decisões na sua vida. Toda baseada em ato político, né? É ato
Total.
político puro.
É ato político, sim. E assim, a gente precisa entender que quando a gente empreende ou quando a gente faz uma peça artesanal, a gente está falando muito da gente, né? Então, assim, quando a gente fala de fazer política, é trazer as nossas convicções, as nossas vontades, os nossos desejos. E não é só na vida pública, né? Não é só no público. O privado também faz isso. E nós, pequenos, né, microempreendedores, pequenos empreendedores, também temos essa função de ato político, que ato político é sobre escolhas. Então, é importante a gente saber isso, porque assim, ai, se eu tenho uma marca de artesanato e prezo a sustentabilidade, né, ambiental, isso já é um ato político. Isso é um ato político que a sua marca, que o seu ateliê está propagando aí no mundo. Então, empreender é um ato político com toda certeza do mundo. É um ato político que a gente vai lá contra, né, o industrial, é um ato político que você traz a mulher como protagonista da sua própria vida, do seu próprio negócio. Então, são vários atos políticos, são várias escolhas conscientes que são feitas. E eu acho que é isso que é o legal. Quando a gente fala de ato político, a gente fala também desse olhar para fazer o bem, entendeu? De fazer o bem e de você também mostrar para o mundo os seus ideais.
E esse fazer o bem é escolher o caminho do meio, né? É escolher essa possibilidade de você trazer justiça social. Então, voltando lá para Aristóteles, o começo do nosso episódio, o homem é um animal pensante que faz pensar em prol da sociedade, em prol de todos. Então, assim, o artesanato como ato político, ele vai trazer essas reflexões para além da técnica, mas ele vai para além também de trazer essas reflexões. É ter atos, ações, agentes de mudanças através do nosso trabalho, da nossa peça e também através do nosso negócio artesanal.
E a vivendo da nossa arte, um dos alicerces inabaláveis, é artesanato como ato político. A gente nunca abriu mão disso, nunca vai abrir. E vocês vão perceber, né, agora, depois desse podcast, vocês vão entender mais por que que a gente faz certo tipo de conteúdo, por que que a gente pensa, né, traz essa reflexão mais pensante para vocês. Tudo isso tem ligação ao nosso alicerce como ato político. Então, nada sai do nada. Tudo tem um porquê. E questionar o porquê das coisas é ato político.
Exato, questionar o porquê das coisas é um ato político. Ai, incrível! Fechamos esse podcast.
Fechamos esse podcast, mulherada!
Ai, se você gostou desse episódio, manda um alô lá no nosso direct, marca Vivendo da Nossa Arte nos stories, arroba Vivendo da Nossa Arte na hora que você estiver escutando esse episódio. E tamo juntas! Semana que vem temos mais um episódio.
Bora juntas! Um beijo, amiga!
Beijo!